Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Bom chegar perto de você, que bom que você está passando por aqui. Só quero dizer para você uma coisinha e depois umas outras, tá? Começa com o nosso convidado que vai chegar aqui. Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Pode celebrar silenciosamente, pode agradecer, porque independentemente da sua religião, ou se você não tem, ou mesmo que você seja ateu, uma coisa não dá para deixar de reconhecer. Você sente, logo existe. Você pensa, então isso já é um milagre. Qual é a ordem desse milagre? Dentro de que estratégia do universo, do cosmos, da natureza, de Gaia, sei lá. Você está aí. E se você olhar para dentro de você, se você olhar para trás, se você olhar para frente, se você olhar para o passado, para o futuro, você vai ver que é mágico. Então é bom acreditar. Bom, você existe, então já é um passo. Você pode fazer muita coisa, já é outro. Você pode imaginar um outro mundo, então você é criador. Criador e criatura. Vamos nessa então, é mais um dia para dar, é mais um dia para receber, é mais um dia para chegar com tudo em todos os lugares, com essa sua simpatia, com essa sua alegria, com essa sua vontade, com a sua determinação. Quero chamar aqui todas as pessoas que vão chegando nesse momento de aquece para dizer que aqui sempre tem diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. E você tem o que dizer? Tem o que dizer pra gente? Então tá aqui o nosso chat, escreva aí onde você estiver, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você que chega um pouquinho depois pelo podcast, também escreva pra gente, chegue depois. Não importa que hora marca o seu relógio, em que lugar, em que cidade você está, em que parte do mundo você está. São mais de 40 cidades fora do Brasil que sintonizam, que fazem downloads dos nossos podcasts. É sempre uma alegria. Meu muito obrigado. Espero que todo esse papo aí tenha acrescentado para você no dia a dia. E obrigado também por compartilhar, por marcar amigos nas redes. Vamos nessa então? Tá tudo certo aí? Vamos pegar esse dia para valer? Para fazer o que é certo, para fazer direito aquilo que tem que ser feito? Vamos nessa então? Vamos prestar atenção no que está acontecendo em volta? Cuide-se bem, fique aí na sua, proteja-se, mas avance, vá para cima. Bom, eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. E a Roberta dá o ar da graça agora, o seu bom dia, o seu feliz dia novo, e diz para a gente o que é que tem hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, feliz dia novo! Que bom ter você aqui nesta rede conectada Boa Atitude. Hoje é 29 de setembro, dia dos Santos Arcanjos, dia do petróleo e dia do anunciante. O convidado de hoje aqui online é Maurício Lousada, não perca! Eu volto já com destaque das notícias positivas e o astral do dia. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, hoje aqui 100% rádio aqui, hein, com o meu amigo Maurício Lousada. Já falo com ele, só quero lembrar que Isidro da Pesquisa, Ulisses Galucci Setup, Davi Aguiar na transmissão para as rádios que estão com a gente. Bom dia para você que ouve a gente pelas rádios, também pelo aplicativo da Rede Positiva, as redes. E Davi Aguiar e todo mundo que está com a gente, Isidro na Pesquisa. O Maurício Lousada é um dos palestrantes mais contratados da atualidade, mesmo online. Você pensa que ele está parado? Pois é, conteúdo continua no fluxo, necessidade das empresas de ajustar estratégias, planos, incentivar, motivar, continua presente mais do que nunca. E ele está atuando demais nisso, como sempre já fazia, online, offline, não importa. Maurício Lousada está sempre junto, especialista em palestras motivacionais, desenvolvimento de equipes e motivação para vendas. Autor dos livros Pra Valer, publicado no Brasil, Estados Unidos e Canadá, e Veritas, aliás, conta aquela aventura nada programada, né? Quer dizer, a aventura depois da aventura, ele pode contar novamente isso aqui pra gente. E suas palestras já foram vistas por mais de 1 milhão de pessoas em 12 países. Mas antes de trazer o Maurício aqui para dar o seu oi, eu quero dizer que a palavra-chave, agenda, atitude hoje é democracia. Democracia. E diz Reinhold Niebuhr: a capacidade do homem para o mal faz a democracia necessária. A capacidade do homem para o mal faz a democracia necessária. E a capacidade do homem para o bem faz a democracia possível. Aí, Maurício Lousada, já vou falando com você com esse tema democracia. Ser humano do bem é que faz o possível, né? Resolve o impossível. Bom dia, feliz dia novo para você.
Feliz dia novo, Irineu. Feliz dia novo, Roberta, também. Uma grande honra estar aqui hoje, nessa manhã, para a gente falar, né? Eu, como já disse em outras oportunidades, te acompanho de muito tempo, além de ser seu amigo, sou seu fã, e sempre é uma honra estar aqui. E democracia é isso, né? Eu acho que essa nossa capacidade de fazer o bem, ela está fortemente ligada a respeitar o que as outras pessoas querem e o que a maioria quer. Acho que a democracia ela vem dessa essência aí. Então, esse aqui é o programa democrático, né? Então, vamos falar o que a gente pensa.
É, todo lugar aqui a gente pode falar. A gente trabalha, e você que é uma pessoa ligada à educação dentro das organizações, é isso aí, é a soma de ideias, né? Dentro de um propósito. É que faz uma empresa, uma organização evoluir, é que faz uma família estar bem, é que faz um país ir bem, né? Quando a gente tem essa ideia de democracia, e democracia é uma palavra grega, mas a gente vive uma democracia moderna há bem pouco tempo, né? É a independência americana que deu aí os parâmetros para essa democracia que a gente tem, depois de uma Revolução Francesa que iniciou o processo, mas que foi bastante confusa, passou um pouquinho, chega o seu Napoleão e fala, deixa comigo que vocês estão muito bagunçados aí, mas foi um cara difícil, né? Mas enfim, é muito difícil a democracia, porque você fazer a comunhão, a aproximação de várias ideias e vários interesses, que é essa essência que você falou, é muito difícil. Então a gente precisa ter muito ouvido para prestar atenção nas muitas vozes. É difícil, é trabalhoso, mas aí está a riqueza disso, né?
Então... Exatamente. E acho que tem muito da compreensão, né? Porque a gente fala muito de maioria, mas às vezes a sua posição é a posição da minoria. E ser a posição da minoria numa democracia e respeitar a maioria é o que de fato faz a democracia acontecer. Vale tudo, menos destruir a própria democracia.
É, não, isso é que não dá. A gente discute, debate, vai até a última no debate, diálogo, como a gente chama aqui, diálogo nutritivo, mas jamais destruir essa oportunidade, né? Como dizia o Montagnier, né? Olha, eu não concordo com absolutamente nada do que você diz, mas vou defender até o último dia da minha vida o seu direito de você dizer o que você tem para dizer, né? Alguma coisa assim. A gente vive até entrando nesse assunto, que às vezes a gente não fala, está sempre falando de trabalho, mas a gente é impactado. Você é um cara muito sensível, né? Um educador também, um big, um comunicador. A gente é muito sensível a esse clima do país. Esse clima de bipolaridade, de discussão, de extremismo, atrapalha o nosso emocional. Parece que as coisas estão muito piores do que elas estão. Não que elas estejam bem, nós precisamos fazer muita coisa ainda. Mas se a gente não achar esse termo de conversa, de discussão saudável, isso atrapalha a nossa vida emocional, a nossa vida profissional também, não é, Maurício?
Ah, com certeza, né? Hoje as pessoas estão, muitas vezes, elas começam um dia discutindo, por exemplo, na internet, numa rede social, devido a uma posição partidária diferente de outra pessoa, e não consegue ter produtividade no seu dia, porque naquele dia ela começou o dia do jeito errado, com o pé esquerdo, né? E uma coisa que eu acho que é muito flagrante para todas as pessoas é que a grande maioria, independente da posição que tenha dessa bipolarização, a grande maioria quer o bem do Brasil, não importa se está de um lado ou do outro. É. E o que nós ainda não percebemos é que essa polarização ela só interessa mesmo para quem não quer o bem do Brasil. Então, falta a nós, talvez, independente de termos posições contrárias, entendermos que essas posições podem ser respeitadas para a gente conseguir esse bem comum. E o nosso grande, vamos dizer, inimigo não é o nosso colega que está no Facebook e pensa diferente da gente. Talvez a gente tenha que ir contra um sistema que quer que a gente brigue, sabe? E aí tem toda essa questão desse conflito que acaba impactando a nossa produtividade pessoal, nossa produtividade profissional, nosso relacionamento com as pessoas. Irineu, quantas pessoas já não perderam a oportunidade de conversar com um amigo sobre um assunto que fosse diferente de política porque brigou com esse amigo por causa de política? Ou com um familiar? Então, acho que não é hora de fazer isso, né?
Bom, você falou, a polarização só interessa quem está nos polos, né? Parece que só existe isso. Mas, Maurício, vamos falar de trabalho, de produtividade, de vendas, de dificuldades. Eu botei um tema aqui para você, que é o seguinte, cara. O pessoal fica falando em novo normal, isso e aquilo. Para mim, sempre foi o novo anormal. E eu lembrando daquela sua... Está no seu livro para valer aí, parabéns aí. Está em 3 países, né? Porque é uma história importante de como enfrentar uma situação anormal, mantendo-se o equilíbrio. Porque você ficou preso, dormiu na escuridão com uma equipe dentro de uma caverna, jamais imaginou que pudesse sair com um medaço daquilo. Então, hoje as pessoas também, às vezes, não conseguem ver a luz no fim do túnel, porque as coisas estão anormais, como sempre, às vezes estão mais anormais. Então, quando mudar tudo, vai ser anormal, porque sempre é, e a gente tem que estar preparado para o anormal. Você acha que tudo bem? Você consegue trabalhar esse tema com a gente hoje? Como a gente lidar com o anormal?
Eu acho que falar do anormal, da mudança, é o que mantém a gente vivo, né? A única coisa que a gente não pode é estar 100% equilibrado. Do ponto de vista biológico, se a gente estiver 100% equilibrado, a gente está morto. É o único jeito de a gente estar 100% equilibrado, né? A vida é desequilíbrio. A vida é compensação, né? E esse anormal é o que faz a gente estar desequilibrado e reaprender com as novas situações. Eu amo esse anormal. Eu torço para que a gente nunca tenha um normal.
É isso aí, você vai acordar, você vai dormir, no outro dia vai ter diferente, vai ser diferente e você vai ter que ter uma atitude diferente, mesmo que você não mude o seu eixo de valores e não deve mudar a ética e tal, mas as coisas vão estar anormais e você vai botar ordem e no outro dia você vai botar ordem de novo, porque é assim.
Exato. É que algumas mudanças, elas acontecem de uma forma muito brusca e algumas de forma gradativa, né? O futuro, ele tem diversas maneiras de invadir o nosso presente, né? Você é um jornalista, um profissional de comunicação que está no mercado há muitos anos. Eu suponho que você já tenha escrevido textos em máquina de escrever. Suponho isso. Já escreveu, né?
Claro. Eu fui rádio escuta da cadeia verde e amarela da Bandeirantes quando o garoto, com uma máquina Hamilton daquelas pesadonas, martelei aquilo muito.
Teve um dia, Irineu, que foi o último dia que você escreveu uma lauda numa máquina de escrever. Mas você não sabia que aquele era o último dia. Você escreveu aquela lauda e não sabia que aquele era o último dia. E a próxima lauda você talvez tenha escrevido num computador, num sistema como WordStar, que foram os primeiros que apareceram. Mas você não sabia que aquele era o último dia. Você já alugou filme em VHS, já alugou filme em DVD. Teve um dia que foi o último dia que você foi numa locadora. Só que você não sabia que aquele era o último dia que você estava indo na locadora. Você não falou, é a minha última locação. E, de repente, o futuro invadiu o seu presente, te apresentando um sistema de streaming, como, por exemplo, Netflix ou qualquer outro, e você não sabia disso. Essas mudanças são as mudanças que chegam no nosso presente de uma forma brusca e não planejada. Ela traz esse novo anormal, mas é muito melhor, às vezes, você estar no Netflix do que na sua locadora. Então, o anormal ele pode ser positivo. A pergunta é, qual será o último dia que você vai assistir um streaming de vídeo? Qual é a próxima coisa que vem? E a gente tem que estar preparado para aquilo que é o último dia que a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida sem a gente saber. E quando a gente está preparado para isso, a gente está preparado para encarar esse novo anormal.
Muito legal. Vamos falar sobre isso aí. Gostei muito dessa sua analogia. Então, o que será que você vai fazer pela última vez hoje? E que seja coisa prática, assim, objetiva, como ele está falando, e que não seja a última vez de coisas essenciais para o seu espírito, para a sua vida. Mas vamos lá, ô Maurício, eu vou dar uma olhadinha ali nos portais, porque eu não sei o que está acontecendo lá fora. Às vezes tem as manchetes de sempre, requentadas, às vezes é a evolução das notícias, porque você sabe como são as notícias, mas não dá para fugir. Então, eu já volto a falar com você, então, para a gente falar do Pra Valer, falar desse novo anormal e quais as sugestões que você tem aí para as pessoas que trabalham, para as pessoas que lideram, para as pessoas que têm que vender e fazer resultado, sabendo que todo dia tem uma seara nova, certo?
É isso aí.
Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal da CNN para começar hoje. Crise de energia coloca o mercado em alerta sobre inflação global. Dia Mundial do Coração, veja exercícios para a saúde cardíaca. Olha, hoje é o Dia Mundial do Coração. Você tem cuidado do seu coração? Não estou falando do seu amorzinho, do coisinha fofa, não. Estou dizendo o seguinte, você tem feito caminhadas, tem se alimentado bem, Os problemas cardíacos têm aumentado, um tempo aí de muitas pressões, de muitas exigências. Você relaxa no mau sentido, né? Você deixa de cuidar do seu corpo. Se for para relaxar, para ficar bem, tudo certo. Mas aí, Dia Mundial do Coração, cuide do seu, tá? Bares e restaurantes insistem por volta do horário de verão. O happy hour é sempre divertido, né? Gereissati desiste de pré-candidatura e apoia Leite. Estamos falando da lógica partidária. Eleições 2022. Reino Unido oferecerá mais de 10 mil vistos a motoristas e avicultores. Está vendo? Quando o país toma uma decisão no calor da internet, fez o Brexit, mandou para fora as pessoas que eles achavam que eram os culpados pelas crises na economia lá na Inglaterra, no Reino Unido, e de repente ficaram sem gente para trabalhar. Agora corre atrás de motoristas, não tem motorista. Você vê como é que é a política mal conduzida e irresponsável por ondas da internet, que isso pode ser muito estudado, você pode prestar atenção, tem até um documentário de quando aconteceu o Brexit, como ele foi influenciado pelas redes sociais de uma maneira muito negativa. Irmãos voltam aos Estados Unidos após 3 anos impedidos de sair da China. Essa história também está lá na CNN Internacional. Butantan inicia recolhimento formal de lotes interditados da Coronavac. Cresce a adesão de municípios ao passaporte da vacina. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz a primeira da pauta positiva e eu já vou dar um oi para você que está com a gente aqui no chat agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Empresas que vencerem leilão do 5G vão investir 7,6 bilhões de reais em internet em escolas. O edital do leilão do 5G, publicado na segunda-feira, dia 27, prevê que as operadoras de telefonia vencedoras terão que investir 7,6 bilhões de reais para levar internet de qualidade para escolas públicas brasileiras. O investimento é uma das contrapartidas previstas no edital da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. No total, o certame deve movimentar 49,7 bilhões, valor que inclui investimentos obrigatórios e pagamentos ao governo. No entanto, nem todas as operadoras terão que investir na educação básica. Apenas aquelas que venceram o leilão das faixas de frequência de 26 Hz é que ficarão responsáveis por levar conectividade às escolas.
Muito bem, é o 5G, a grande expectativa, isso mexe com os negócios, isso mexe com a produtividade, isso mexe com a sua vida profissional, com a sua empresa, isso traz casas cada vez mais inteligentes, organizações inteligentes, cidades inteligentes. E você, qual é o seu papel nessa transformação digital? Vamos torcer aí para que o Brasil entre nessa dianteira e possa usar essa tecnologia, essa infraestrutura para produzir muito, tenha muito espaço para as startups brasileiras. Olha, você está tocando alguma música aí? Tem alguma música tocando dentro da sua cabeça aí? Aquilo que a gente sugere. Eu não toco músicas aqui nesse programa, porque não tem ainda como aferir, pagar os direitos autorais via YouTube, mas você pode deixar uma música tocando na sua cabeça. Eu vou sugerir para você agora. Será que você lembra da melodia? Coisas que ficaram muito tempo por dizer? Na canção do vento, não se cansam de voar? Loborges e Ronaldo Bastos. Você pega o trem azul, só na cabeça. Você, até o Tom Jobim elogiou essa canção do Loborges e Ronaldo Bastos, o trem azul. Deixa eu aproveitar e dar um oi para quem está com a gente ao vivo aqui. Bacana no chat, quem acompanha a gravação ao vivo. Denise Fonseca Fornazier. É isso aí, hoje é dia dos arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Quem como Deus? Ninguém. É isso aí, Denise. Valeu, bom dia para você. Você que está com a gente, Bregiato Bre, feliz dia novo. Você também, a gente que acompanha a gente no podcast. Lá direto da Toy Oeste, está aqui. Abraços, Irineu e toda a turma. Eu sou o Lucas Amorim, da Toy Oeste, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. E ele põe aqui, esse entusiasmo é muito legal, né? Maurício Lozada já teve várias vezes fazendo palestra lá nessa cidade, que é bem novinha essa cidade. Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade que tem um foco no agronegócio muito importante. Rubens Lopes está aí, Mudar o Mundo é Possível. Turma da Vila Guilherme, Rosângela Jäger, Denise Frossá, Eduardo Shimada. Vamos lá, olha, antes de voltar aqui falar com o Maurício, viu, Nair Cardoso? Ele já vai falar com a gente dessas mudanças do anormal, de resultado, de superação, de como enfrentar dificuldades. dificuldades, como ter segurança em tudo aquilo que você faz, como se cuidar também. Deixa eu chamar aqui a Roberta para dizer qual é o astral do dia, qual é a leitura dos astros de Elmer Baumgratz, e eu já volto com Maurício Lozada.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Nesta quarta-feira, a boa capacidade de concentração e realização, o que é muito propício para a vida prática e profissional. Como é o momento para finalizar e concluir, este é o dia para se objetivar e investir no que você quer ver finalizado, sem deixar arestas. O plano mental pode ser um ponto positivo para você finalizar as pendências, corrigir erros e fazer os acertos necessários em seus trabalhos. Na vida pessoal, também pode ser um bom momento para fazer acertos em seus relacionamentos. Pontos fortes: comprometimento, responsabilidade, sensibilidade. Pontos fracos: esquecimento, erros, indecisão.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, e a GI está lá entre as top of mind pelo 12º ano consecutivo, como folha de pagamento. Vai lá, está no tempo do top of mind. O Maurício Lozada também está sempre lá na festa, sempre um dos palestrantes mais lembrados pelo RH do Brasil. Então, são empresas que oferecem serviço para RH, são empresas que promovem conteúdo, workshops, são palestrantes, são pessoas que levam conhecimento. Mas você vota lá, entra lá no Top of Mind e vota GINFO, você pode ver que a empresa tem uma relação muito íntima com todos os seus parceiros. Mas vou voltar aqui com o papo com o Maurício Lozada, lembrando aqui que o Roger Schroeder, nosso ouvinte, está dizendo também, ó, viver não é só esperar que as tempestades passem, é aprender a ser feliz e dançar até nas maiores chuvas. É isso aí, Roger. Maurício Lozada, a gente está falando de novo normal, de novo anormal, de novo tudo, sempre tudo é novo. E você hoje, depois de quase 2 anos aí, 1 ano e meio já de pandemia, essa mudança total que a gente teve nesse fluxo de conteúdo das empresas, como é que você está vendo aí essa recuperação e como é que você tem participado disso? Porque você está fazendo 2, 3 palestras por dia online, você continua com um envolvimento, um engajamento muito forte com as organizações brasileiras, mantendo aí a sua base, né? O que você traz de leitura desses novos tempos para a gente?
Olha, Irineu, o que eu tenho sentido, e já tenho sentido há algum tempo, né, é que a demanda ela tem aumentado muito para os profissionais no sentido de entrega, de cobranças por resultados. As pessoas estão muito sendo cobradas quanto a isso, né? Eu acho que temas como produtividade, como foco, gerenciamento do tempo, são temas que estão muito frequentes, porque as empresas estão pressionando de uma forma positiva, a pressão faz parte do nosso trabalho, os colaboradores. E isso se reflete hoje até na forma como essas empresas estão retomando esse momento, que é um momento em que nós já temos muitas pessoas com vacinas, né? Aliás, eu falo que vacina boa é vacina no braço, então eu sempre gosto de falar isso. Acho que é super importante a gente olhar para a vacina como um elemento importante para essa retomada. E eu tenho sentido que as empresas já estão fazendo isso. A gente que atua com palestras, eu tenho muitas palestras feitas nesse ambiente online, mas hoje muitas empresas já estão buscando palestras presenciais, e isso é um sinal de que elas estão confiando nesse novo momento. E essa retomada vai depender muito das questões econômicas, como é que a gente vai reagir. Eu acho que é flagrante nesse momento a importância de nós termos geração de emprego e renda, né? Porque para que a economia possa girar, a gente precisa disso. Então, eu tenho sentido isso. As empresas estão empolgadas, estão acreditando nesse momento, né? E vão precisar sempre de grandes parceiros aí, como parceiros aí que você trouxe da GINFO. Aliás, eu estive no Top of Mind não tantas vezes quanto eles, né? Com o pessoal aí do Folha Fácil, mas todo mundo que tem esse sistema elogia muito. Eu acho que esse momento, né? Eu acho que é um momento de a gente pensar o que, que eu posso ter de tecnologia para me ajudar nesse momento, como é o caso aí do nosso parceiro, do seu parceiro, né? Como a tecnologia pode me ajudar nesse momento? Porque uma coisa é fato, as coisas mudaram de tal maneira que a forma como nós entregamos o nosso trabalho para uma empresa, para uma corporação, mudou para sempre, independente se a gente vai voltar para o escritório físico ou home office. Mudou para sempre a forma como nós seremos cobrados e a forma como nós entregaremos.
Pois é, a gente está falando de tecnologia, quando a gente fala de transformação digital, não é simplesmente ter equipamento, adquirir equipamentos, é adquirir a cultura, né? Considerando esse meio, essa tecnologia. Quando você fala, por exemplo, de folha de pagamento hoje, parece que é fazer uma conta quantos dias trabalhou, não. Tem uma série de obrigações legais, hoje tem o tal do e-social, né? Que é como o governo federal mapeia toda a atividade econômica, toda a nossa produtividade, que as empresas têm que entregar isso minuciosamente, detalhadamente, tudo dentro da regra, para proteger o trabalho, para proteger o empreendedor, para proteger o empresário e para preservar todo, enfim, para garantir todo o sistema. E isso é muito complexo, só com tecnologia mesmo que você consegue atender essa demanda sem deixar todo mundo louco no RH. É por isso que grandes empresas gigantes aí da tecnologia, SAP, TOTVS, LG, tem uma série de empresas que trabalham com gestão. E a Geinfra é uma empresa 100% nacional, né? É uma empresa que trabalha com gigantes, né? Concorre com gigantes mundiais e está sempre lembrada, porque é muito legal você ver gente que trabalha com competência. Mas eu quero entrar num outro assunto aqui, que a gente está falando de tecnologia, também sou fascinado por essas empresas que criam facilidades, como todos nós. Tudo que cria facilidade, acelera o trabalho, melhora a produtividade, é sempre bom. Mas, Maurício, você desculpa eu voltar num assunto que você já está careca de tanto contar essa história. Mas ela é uma metáfora para esse momento que você está vivendo. Você está lá no Petar com uma equipe dentro de uma caverna, faz um procedimento lá, pega um caminho que não devia, de repente esquece onde está a saída. Ninguém vê luz no fim do túnel, que é uma situação que muitas pessoas podem ter na vida aí. Mudou tanto as coisas, mudaram tanto as condições, que eu não sei mais para onde eu estou indo e para onde eu devo ir, qual é o caminho perigoso, qual é o que não é. Você viveu na escuridão, foram o quê? Foram 3 noites praticamente, na escuridão.
Na verdade, foram 44 horas, quase 2 dias completos, né? Então, imagine que nessas 44 horas dentro de uma caverna parece uma eternidade.
Então, mas eu vi você contar a história, a gente fica muito impactado, né? Como é que você está lidando com a sua própria vida, sem saber que se você vai encontrar a saída, mas mesmo assim você tem que exercitar todos os recursos que vocês têm à mão. Conta um pouquinho disso. Fazendo essa analogia que você faz também, como é que a gente lida com o perigo, com a incerteza e não desiste até encontrar uma saída?
É exatamente, acho que talvez no momento mais difícil, né, da nossa vida, que a gente acaba tendo que reunir os nossos melhores recursos, né? Numa caverna, como aconteceu comigo, né? Então, bem narrado aqui pelo Irineu, fiquei 44 horas dentro de uma caverna perdida, eu e mais 4 pessoas. Então você imagine a dificuldade que é. Né? No começo é tudo uma grande brincadeira. Ah, legal, a gente está perdido, mas a gente vai achar a saída, né? Mas à medida que o tempo vai passando e você começa a ver que você tem um recurso limitado de iluminação, as pilhas da lanterna vão acabar, né? Você tem um recurso limitado de alimentação. Nós tínhamos um queijo, uma goiabada para 5 pessoas. Água escassa. Você começa a perceber que você tem um tempo para sair dali. E se você não sair, você vai morrer, você vai perder a sua vida. E a analogia que eu faço é que muitas e muitas vezes na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no momento que a gente vive, é como se a gente estivesse dentro de uma caverna sem saber onde é que está a saída, exatamente como a gente estava lá, eu e a minha equipe. Não sabe que caminho tomar, não sabe qual estratégia vai ser a estratégia adequada para tirar daquela situação. Às vezes, no momento em que você mais tem que se unir com o seu time, com as pessoas, é exatamente nesse momento que as ideias divergentes fazem com que você gere conflitos com o seu time. Isso no ambiente empresarial é muito flagrante, né? Às vezes, no momento que a gente mais tem que estar unido com a equipe, é o momento que a gente mais gera conflito. E muitas e muitas vezes você pega um caminho que não é o caminho que você esperava. Por exemplo, nós escolhemos um dos caminhos, a gente traçou uma estratégia para sair dessa caverna, estávamos numa parte superior, perdidos nessa parte superior, e na base da caverna tem um rio. Então a nossa estratégia é, se nós descermos sempre, uma hora a gente vai encontrar o rio. Então a estratégia que nós utilizamos foi escolher caminhos íngremes para chegar a esse rio. Quanto mais íngreme fosse o caminho, maior a chance de a gente chegar no rio. O fato é que o caminho íngreme não é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o caminho plano, o caminho largo, mas esse também não é o caminho que vai te levar para o seu resultado. E muitas pessoas reclamam de não atingir os seus resultados, mas elas também não querem pegar os caminhos mais difíceis, os caminhos íngremes, os caminhos que talvez levem ao resultado. E o interessante, Irineu, é que o primeiro caminho que nós escolhemos era um caminho que não levou ao rio, levou a um abismo. Ele terminava num local onde era impossível descer sem corda. Por falta de planejamento, nós não tínhamos corda. E nós descemos esse caminho por 4 horas. Então, você imagina o que é no escuro, você caminhar 4 horas num caminho íngreme e descobrir que esse caminho não tem saída. E tudo que você vai ter que fazer é voltar. E tantas vezes na vida, quando a gente está perdido, a gente traça uma estratégia, traça um caminho, ou você que é empreendedor, investe em um negócio, acredita naquilo, e às vezes no final desse caminho não aconteceu o que você queria. E aí o que, que você tem que fazer? Tem que ter a resiliência, a força de dizer assim, nós vamos ter que voltar por esse caminho, e lá depois a gente vai ter que tentar um outro. E o difícil disso é que muitas vezes é mais fácil parar, é mais fácil desistir, é mais fácil dizer assim, não deu certo, não vou em frente. Em uma caverna, se você parar numa situação como a situação que eu vivi, você morre. Na vida, a gente tem a sensação que não morre, mas a gente também morre quando a gente desiste daquilo que a gente quer. A gente morre aos poucos. Existe um número enorme de pessoas que estão aí com o coração batendo dentro do peito, mas elas não estão vivas. Por quê? Porque eu falo que a vida acaba não é quando o nosso coração para de bater. A vida acaba quando a gente deixa de sonhar. À medida que a gente tem sonhos, objetivos, a gente está vivo. Então, a dica que eu daria, né, para você que esteja enfrentando um momento como esse, uma caverna escura, não esteja vendo a luz no fim do túnel, é não desista, vá em frente. Eu gosto muito de falar uma frase que diz assim, o sucesso consiste em continuar onde a maior parte das pessoas decide parar. Normalmente, a diferença entre alguém que conseguiu êxito daquela que se sente frustrada é a decisão que ela tomou onde era mais fácil parar. Ao longo da sua vida, Irineu, ao longo da minha vida, de todos nós que estamos aqui, das pessoas que estão conectadas, nós encontramos um ponto em que parar é mais fácil do que continuar. E a decisão que a gente toma nesse momento é o que separa as pessoas de sucesso daquelas que se sentem frustradas e vítimas da situação. Se eu tivesse parado naquele abismo, eu não teria saído daquela caverna e não teria contado essa história para 2 milhões de pessoas, não teria escrevido o livro. E você pergunta assim, Maurício, mas de cara, né? Você saiu da caverna e saiu fazendo isso? A primeira palestra que eu fiz tinha 3 pessoas. Eu fiz inúmeras palestras sem nenhum tipo de remuneração contando essa história, porque o meu foco não era ganhar dinheiro, o meu foco era levar em frente. E o sucesso é fruto dessa persistência. Eu não sou modelo para ninguém, mas é a melhor história que eu conheço é a minha, por isso que eu posso contá-la, né? E acho que essa persistência, essa resiliência, a vontade de você sair da situação que você está é fundamental. Serve para você que tem um negócio e está desmotivado com o seu negócio, talvez por um momento de economia. Serve para você que está um pouco triste, e todos nós estamos de formas diferentes nos sentindo tristes nessa pandemia. Para você que está passando por um momento de depressão, para todos nós, essa história ela traz uma lição. A persistência, o foco, a garra, a determinação, o acreditar é o que vai te dar a força necessária para que você reúna os seus melhores recursos nos momentos mais difíceis da sua vida.
Pois é, essa história é emocionante. E quanto ensinamento, né, que tem nessa história. E a gente vai com você realmente para a caverna. E fica claro isso, né? É confortável parar e esperar que vai surgir um resgate, alguém vai sentir a falta de vocês. Mas como é que você pode estar parado e acreditar que alguém vai lá te socorrer, né? Você tem recursos, você precisa usar os recursos. E você está lidando com equipe, como você falou, existem conflitos, existem ideias diferentes, existem soluções diferentes. E você precisa combinar com a equipe, né? Porque cada um tem uma intuição. E as pessoas são muito firmes com as próprias convicções. Porque se dá errado, alguém tem para quem apontar o dedo. Mas é difícil conciliar. E nesse momento é a equipe unida, coesa, dentro da decisão que faz a diferença, né, Maurício?
Sem dúvidas. E a gente precisa ter uma consciência muito forte, né? Que ser flexível não é ser fraco. Às vezes alguém pode ter uma ideia melhor do que a minha. E essa ideia, ela precisa ser aceita. Muita gente até acha que a ideia do outro é melhor do que a dele, mas ele não aceita porque ele pensa, se eu for flexível, isso vai ser um sinal de fraqueza. E eu sempre gosto de usar um exemplo, Irineu, se você me permite aqui. Imagine um campo, um lugar totalmente descampado, com uma única árvore no meio. E essa árvore, ela tem um tronco de uma madeira muito rígida, firme, forte. E, de repente, acontece um ciclone. Acontece lá um furacão. E esse furacão vem varrendo toda essa área. E aquela árvore rígida, forte, à medida em que o vento bate, ela não se curva até que uma hora o furacão vai fazer com que esse tronco se rompa. Mas se esse tronco ele for de uma madeira mais flexível, à medida em que o furacão chegar, esse tronco não vai se romper, ele vai se moldar a essa posição do vento, e a hora que esse vento for embora, ele volta ao estado que ele estava. Então eu te pergunto, o que é ser forte? Ser forte é ser rígido ou ser forte é ser flexível? Às vezes ser forte é ser flexível, e a gente precisa entender isso. E nesse relacionamento de equipe, eu aprendi isso dentro da caverna, que a flexibilidade é importante, porque eu tinha uma ideia e a minha ideia não era melhor. Só que se eu tivesse, e tantas outras pessoas que estavam comigo, tinham as suas próprias ideias. Sim. Mas se a gente ficasse firme, cada um com a sua, nós iríamos nos desunir como equipe e teríamos morrido. Eu falei, é uma escolha. Ou você vence como equipe, ou você morre como indivíduo. É uma questão de escolhas.
Pois é, tem situações e tragédias, né, que a gente conhece aí, através de filmes e livros, aquele do avião dos argentinos, do time argentino também, onde chega uma situação limite, onde precisa se tomar uma atitude. E a liderança veio da pessoa mais pacata, né? Porque teve a solução mais terrível, mais difícil, mais criativa e que mais mexia com o ser humano. Que ele falou, nós vamos morrer de fome. E qual é que foi a solução ali? Única coisa que a gente tem aqui de proteínas são os corpos dos companheiros que estão aqui protegidos por causa do inverno. De situação difícil aquela, uma história assim de tocar. O que, que a gente faria numa situação limite? Você olha, ou a gente sobrevive, onde você tem que romper com todos os seus valores, suas crenças e tal, falar, olha, a gente precisa chegar do outro lado vivo, senão não adiantou nada esse esforço, a gente precisa contar essa história. Mas a sua história, ela é muito ilustrativa para a nossa vida. Ô Maurício, eu vou dar mais uma olhadinha aqui do lado, ver como é que estão passando as notícias aqui em mais um portal, e já volto para você falar para a gente aí como é que as empresas podem ter um super desempenho, como é que as pessoas podem ter uma grande performance em tempos de pandemia, ainda bem chegando ao final, mas utilizando todos os recursos que ela tem, individuais e de equipe. Vamos olhar aqui para o portal Antagonista, que é um portal que é anunciado aqui como um de direita conservadora, dizendo aqui das suas manchetes o que Hang tem a dizer. Hoje é dia do Luciano Hang lá na CPI da Covid. Há um certo receio de que Luciano Hang transforme a CPI da Covid em um circo. Isso é bobagem. Se ele quiser ocupar o centro do picadeiro, vai se dar mal porque a plateia é formada por 600 mil cadáveres que não vão aplaudi-lo. Pois é, tem essa preocupação. A gente sabe o quanto ele é histriônico, né? Vamos ver como é que será hoje. Aí tem uma grande expectativa, ele já está fazendo aí o seu barulho. A gente não pode nunca esquecer que, independentemente de qualquer julgamento que a gente faça dos inquiridores ali, já que é uma CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma comissão parlamentar de pessoas eleitas, é um instrumento da lei, e o importante é o que as pessoas têm para dizer. No caso do Hang aí, como é que ele colabora financeiramente para difundir ideias não comprovadas de ciência para promover medicamentos não eficazes. Também como é que ocultou, isso é uma coisa que está pegando, isso é um problema dele, claro. Ocultou o próprio diagnóstico de morte da mãe para favorecer o seu alinhamento político. Então, são coisas terríveis, né, que a gente tem. Mas isso aí é de foro íntimo do caráter de cada um. CPI da Covid, o que esperar então do depoimento de Luciano Hang, está aqui. Covid Brasil registra 818 mortes em 24 horas, diz consórcio. Eu estou tentando lhe ajudar a passar menos vergonha, diz Vieira a Marcos Rogério também. CPI Vale resgata funcionários que estavam presos em mina no Canadá. Olha só, a gente falando do Maurício Lousada preso. Prefeito de São Paulo, preso na caverna, né? Prefeito de São Paulo quer dobrar salários de indicados políticos. Ah, é? Então, né? Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Roberto, traz mais uma da pauta positiva aí.
Feliz Dia Novo. o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma estudante brasileira de 18 anos descobriu um novo asteroide no espaço enquanto fazia pesquisa para a NASA. A descoberta do asteroide foi realizada por Laísa Peixoto Sena Lage, em agosto deste ano, depois de uma campanha da NASA. A estudante é moradora de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. No início do ano, ela viu no site da NASA a campanha de caça asteroides, realizada em parceria com a The International Astronomical Search Collaboration. Foi então que resolveu participar da campanha e acabou realizando uma descoberta histórica do novo asteroide. Ela batizou a descoberta de LPS-003, as iniciais do seu nome. A universitária faz parte do Observatório Astronômico da UFMG e também planeja fazer outros cursos da NASA. Laísa sempre teve paixão pelas estrelas e estudou a vida toda numa escola pública. Hoje ela cursa o segundo período de Física na Universidade Federal de Minas Gerais, foi medalhista de prata na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica em 2020, também ganhou o bronze na competição internacional de astronomia e astrofísica.
Parabéns, né? Como a gente gosta de dar notícias assim, né? De pessoas que superam, pessoas que vão atrás do sonho, pessoas que observam, pessoas que prestam atenção e descobrem coisas, tá vendo? Tô aqui conversando com Maurício Lozado, um dos maiores palestrantes do Brasil, dos mais requisitados, e a gente tava falando do seu livro por causa de uma experiência pessoal de ter ficado preso por mais de 40 horas na escuridão em uma das cavernas, uma região belíssima ali que é o Petar, para quem quiser fazer sua aventura, mas com cuidado, tá? É claro que ele era profissa, né? Mas enfim, a gente falou do livro, tem até em livro para valer. O livro está nas livrarias aí, está pela internet, a pessoa encontra. Como é que está a distribuição do livro no Brasil hoje?
Irineu, nesse momento a gente está com o livro esgotado, mas a gente está agora fazendo, né, uma nova edição. Muito em breve aí deve estar disponível em todas as livrarias. A gente agora, acho que eu não posso ainda revelar por uma questão contratual, mas a gente está com uma editora muito grande agora nessa reimpressão, então em breve a gente vai ter aí, espero aí, em cima dos balcões, nas prateleiras, em todos os lugares aí bastante visível, então nesse momento está esgotado, mas anota aí, o livro chama Pra Valer e pode ter certeza que em 2 ou 3 meses vai estar em todas as livrarias com uma grande editora.
Bom, Zé, é isso aí. Ô, Maurício Lozada, vamos imaginar que cada um vive na sua caverna e não é o Batman, não vai sair dali com um bólido terrível, com todos os equipamentos. Todos nós temos esse momento de escuridão aí, você já abordou isso. Mas vamos falar aqui do empreendedor, esse que está vendo tanta coisa mudar, como a gente falou do novo anormal. A gente vive um mundo exponencial de mudanças em todas as áreas por causa desse lastro aí da mudança digital, que é uma nova alfabetização que nós temos que adquirir. Mas, enfim, como é que eu saio da caverna? Como é que eu boto a cabeça para fora para consolidar o meu papel dentro da organização? Ou o meu papel de empreendedor para consolidar esse meu lugar? Porque o mundo continua tendo clientes, continua tendo consumo, continua com necessidades. E eu, como empreendedor, eu como profissional, tenho que oferecer algum tipo de solução. Que tipo que eu... de solução que eu tenho ao sair da caverna e eu ajudar outras pessoas a sair da caverna.
Irineu, eu acho que é assim, né? Não importa se você é um empreendedor, de fato, ou um intraempreendedor, você empreende dentro de uma empresa, acho que todo mundo tem que se olhar como empreendedor no sentido de oferecer soluções para as pessoas, né? Eu acho que as grandes histórias de sucesso, elas estão fortemente relacionadas com o fato de que quem fez alguma coisa queria servir outrem, não era algo para ela ganhar dinheiro ou algo para simplesmente ela, para o seu ego, né? Então, o que eu diria para você, não importa se você é um profissional que trabalha numa empresa, numa posição de liderança, ou se você não é de uma posição de liderança, pode ser um operador de equipamento, pode ser um diretor, um gerente, ou se você é dono do seu negócio. Eu acho que uma pergunta que a gente sempre tem que fazer é: como o meu trabalho está servindo outras pessoas? Quando a gente faz essa pergunta e a gente entende esse propósito de servir ao outro, essa é uma das coisas mais nobres que tem. É. Nós, latinos, temos um certo preconceito com relação a servir. Porque acho que tem até uma história aí, uma relação com a história da escravidão e tal. Parece que servir o outro é algo que te coloca abaixo, mas servir o outro é uma grande honra. Então, se você, sei lá, é faxineiro, lembre-se sempre que o que você está fazendo, seja limpando uma sala, um banheiro, é uma forma de você servir outra pessoa e isso te torna grande e maior do que a pessoa que você está servindo. E olhar para isso dentro do empreendedorismo, se você tem um restaurante, o seu restaurante ele precisa servir ao outro, né? E esse servir ao outro vai, obviamente, quando você tem esse sentimento, vai associar o quê? Excelência, qualidade, uma boa prestação de serviço, uma boa relação entre aquilo que você investe e aquilo que você recebe em troca do seu investimento. Eu acho que a essência de nós conseguirmos uma boa posição está na nossa capacidade de servir, na nossa capacidade de dizer o que eu faço pelo outro. Como nós, eu, você, dentro das nossas profissões, todos os dias, né? Tá todo mundo aqui ouvindo, feliz dia novo, feliz dia novo, feliz dia novo. E cada vez que a gente fala isso, a gente está servindo o outro, oferecendo para ele um feliz dia novo. Porque falar bom dia pode parecer uma expressão, mas se você deseja bom dia a alguém, é diferente de simplesmente falar bom dia. Muitas pessoas podem ter um restaurante e servir comida, mas outras pessoas podem servir uma experiência. Então, eu acho que o caminho é esse, é o caminho do servir, o caminho de entender no outro, talvez, a razão daquilo que você faz. Como, no caso de uma palestra, a razão de um palestrante é a sua plateia, por um simples motivo. Tire toda a plateia e você não terá um palestrante. Tire todas as pessoas que assistem o nosso Feliz Dia Novo aqui, todos os dias, né? Felizdianovo.com.br, acessa lá e nós não teremos o site, nós não teremos a transmissão. Então, a razão sempre é o outro.
Pois é, é isso aí. A nossa primeira recompensa é ter o outro perto da gente. Tem essa palavrinha que hoje na internet, ela se tornou, parece que nova, mas essa é a essência da construção de todos os modelos de sociedade humana. Inclusive as comerciais, inclusive as CNPJs, que é a colaboração, que é a cooperação, que é o compartilhamento. Quer dizer, a gente trabalha junto, a gente ajuda o outro a fazer, né, Maurício? E a gente tem que ficar o tempo todo compartilhando conhecimento, porque o mundo está complexo. São muitas novidades. Uma empresa ou um profissional que fica fechado no seu casulo, ele está perdendo o bonde, né? Sei bem que o bonde é uma alusão antiga, mas ele está perdendo o foguete, vai. Ele está perdendo o drone, claro, né? Não está perdendo o bonde mais. Você vai perder o drone. Então, as palavras mágicas, você fala muito para a equipe, você treina equipes, é sempre isso, né? A empresa, quando coloca um palestrante ali, quando faz um workshop, ela quer dar uma... É que nem o maestro, né? Ela põe todo mundo para tocar junto aquela partitura. A partitura é o propósito. Ô, gente, o que a gente está fazendo aqui mesmo? Então, para afiar o instrumento de todo mundo, é isso? Esse é o papel de todos nós. Você, palestrante, o líder, e também aquele instrumentista, né? Que faz parte da orquestra.
É isso aí. Eu acho que quando cada um reconhece o seu papel e entende que esse papel isolado não faz a música, né? Você não tem um flautista que faz uma música... Faz uma música, mas não faz um... Um flautista sozinho não tem o mesmo efeito que você tem uma orquestra toda. Mas se esse flautista fizer o seu melhor integrado a quem está do lado, a quem está do outro, e cada um reconhecer que cada um faz é importante, então nós temos uma grande sinfonia. E esse reconhecimento é importante. Agora, que é interessante que muitas vezes as pessoas não reconhecem isso, né? Elas ficam esperando que o outro erre, para pensar, não, mas não foi comigo, né? Quem errou foi o outro. Então, usando essa mesma analogia da orquestra, se você toca violino, mas o cara que toca trompete errar a nota, na verdade, toda a sinfonia, todo o resultado saiu comprometido. Então, torcer pelo sucesso do outro é uma forma de torcer pelo seu próprio sucesso.
Pois é, a orquestra é uma bela analogia, né? Você deu um exemplo bacana da equipe da sobrevivência. A orquestra, né, que forma esse conjunto harmônico todo, não dá para ter um instrumento fora. Se ele tocar fora, ele dividiu errado o ritmo, sei lá, ele errou uma nota, aquele maestro que a gente não sabe, parece que ele não está fazendo nada, né? Segurando aquela varetinha, né? Aquele cara já acusa, já dá uma olhadinha para ele, né? Enfim, é impressionante E como um músico também, para que ele desenvolva a arte dele, ele precisa que o outro também seja bom. Já viu? Não dá para ter uma banda onde o guitarrista é demais e o baixista é ruim.
Verdade.
Enfim, não tem como. Quer dizer, para ele é importante que o outro seja melhor do que ele, né? Isso cria condições para ele se desenvolver melhor. Esse é um sentido que a gente tem que ter nas organizações. Se alguém vai mal, todos vão mal, né? Opa, deu uma congeladinha aqui o Maurício Lousada aqui na internet, mas essa analogia da orquestra que eu adoro fazer, a gente que vive na música, né? A gente que vive no ritmo dessa vida acelerada, então a música tem o ritmo, cada tipo de música tem um ritmo, o rock tem uma divisão, né? O jazz tem outro tipo, o samba, então cada um tem um jeito de organizar o passo, fazer a marcação. Cada instrumento vai atuar dentro dessa dinâmica e todos têm que ser sincronizados, tem que ter uma baita de uma sinergia. E sinergia é isso, cada um com o seu talento, mas não é fazendo igual, é fazendo dentro da mesma partitura. Fazer dentro da mesma leitura, dentro do mesmo propósito. Cada um toca o seu instrumento, cada um usa a sua diferença, o seu timbre, cada um usa a sua participação, mas estão todos ali. Quando a gente fala também de diversidade, a orquestra é um belo de um exemplo, né? Que seria da riqueza a textura de uma sinfonia não tivesse tantos instrumentos diferentes. Você vê, mesmo na percussão, tem as sessões que são vários instrumentos diferentes fazendo a sessão rítmica, porque chega uma riqueza de influências. Música fala de cultura, música fala de povos, música fala de sentimentos, músicas falam de história. Você vê, os instrumentos de metais, cada um tem também a sua nota. É o sax tenor, é o sax baixo, é o sax alto. Cada um precisa chegar com a sua diferença e assim contribuir para aquele todo. Estou conversando com Maurício Lousada, que desapareceu aqui da internet. Ainda bem que já estamos praticamente no final aqui da conversa. Deu para ele contar bastante sobre essa sua experiência, sobre a sua visão também, como ele tem treinado equipes. Porque você veja só, as pessoas que trabalham numa empresa, antes de serem o gerente, antes de ser o CEO, antes de ser o especialista, antes de ser o gerente, antes de ter lá a sua especialidade dentro desse conjunto, ele é um ser humano. Ele é uma pessoa que está ali cooperando e colaborando para aquela empresa entregar bons serviços, entregar bons produtos. Então, um palestrante, o conhecimento é igual para todas as pessoas, porque antes de você desempenhar a sua função, você tem que saber o que você está fazendo ali, o que você está fazendo no mundo. Então, o palestrante, o comunicador, toda a influência que você possa ter para lembrar você que o seu papel é importante, desde o mais humilde dentro de uma organização até o topo, todos têm um lugar ali. Então, todos têm que ter a mesma disposição, o mesmo poder de vontade, a mesma vontade. Um CEO desanimado, um CEO problemático, um CEO depressivo, um CEO solitário, ele não contagia a equipe, ele não consegue perceber a qualidade dos seus colaboradores. Ao mesmo tempo que alguém do café que não desempenhe bem o seu papel também acaba não colaborando com aquele CEO para que ele tenha esse espírito, para que ele tenha essa percepção, porque antes de qualquer qualidade, competência, existe um ser humano ali emocional e sensível. Você sumiu daqui, Maurício Lousada? Aí eu fiz palestra, né? Mas eu tava
preocupado aqui. Minha internet acho que deu uma travada aqui, e aí eu não consegui entrar, e aí ainda bem que a gente tem um segundo link aqui, tá funcionando.
Não, eu tava falando aqui, até para você encerrar sobre esse tema, que você que é palestrante e as pessoas que falam com grupos de empresas, elas não vão lá falar com as especialidades de cada um, técnica, porque isso aí é de cada setor. Você vai falar com aquele ser humano emocional, racional, para lembrá-lo do papel que ele tem naquele conjunto. Porque a moça do café, ou o rapaz do café, ou o motorista, ou segurança, ou o CEO mal-humorado, o impacto deles no astral e no clima da empresa é o mesmo, isso prejudica a todos. Então, aquilo que você faz tem que ser bem feito. tem que estar integrado aos outros aí para fazer o link com a orquestra, é isso que eu dizia. Se um instrumento vai bem, seja lá um instrumento de percussão que alguém trouxe de uma tribo indígena que só faz aquele sininho, que o cara vê, ó, aquilo ali tem um papel para mexer com as nossas emoções. E aquilo ali dentro de uma empresa também tem. Mas enfim, como é que você toca o ser humano? Como é que você faz o ser humano colocar o que ele tem de melhor dentro da sua equipe, dentro da sua orquestra, dentro da sua família, para a sua mensagem final aí, Maurício Lozada?
Olha, eu diria para você o seguinte, talvez uma das coisas mais importantes que hoje a gente possa fazer para que as pessoas entreguem esse melhor é reconhecer as pessoas que fazem aquilo que é positivo. A gente tem uma tendência muito forte a querer punir o que as pessoas fazem de errado. Mas poucos líderes e poucas pessoas têm uma tendência a reconhecer o que as pessoas fazem de positivo, porque tem uma falsa crença de que a pessoa não faz mais do que a obrigação dela. E esse é um pensamento muito equivocado. Eu costumo dizer o seguinte, o nosso cérebro, né? Eu tenho uma pós-graduação na área de neurociências, estudei bastante o cérebro, e a gente tem um sistema no nosso cérebro que é o sistema dopaminérgico, que é por onde flui toda uma dopamina, que é capaz de reforçar o comportamento. Então, o que eu quero dizer é, como nós ativamos esse sistema dentro do ambiente empresarial? Através do reconhecimento, através de dizer para a pessoa que bom que você fez esse trabalho bem feito, isso gera mais comprometimento. Para não me estender muito, isso é muito breve nessa explicação, eu diria o seguinte, você que tem filho e quer que seu filho arrume a cama, o que é mais eficiente para que seu filho continue arrumando a cama? É no dia que ele arruma a cama, você chamar assim, filhão, vem cá, parabéns, o papai está orgulhoso, você arrumou a cama, ficou lisinho o lençol, dá para melhorar um pouco, mas ficou muito bom, parabéns. Isso funciona mais ou funciona mais o dia que ele não arruma a cama, você fala, ah, eu estou cansado de dizer que você arruma a cama. O que, que gera mais engajamento com o ato de arrumar a cama? É claro que o reconhecimento. Então, eu acho que para buscar esse máximo dentro das pessoas, nós primeiro precisamos aprender a reconhecer o que as pessoas fazem de positivo e reforçar o comportamento desejado ao invés de punir o não desejado. Eu acho que esse é um caminho que as lideranças devem fazer e nós devemos fazer com os nossos pares. Nós esperamos muito que a liderança reconheça. Mas e você? Já reconheceu o seu colega de trabalho, o seu colega do lado? Já disse que ele é um grande profissional? Faça isso, isso tem um poder enorme.
Pois é, Maurício Lozada aí é um especialista aí em seres humanos, em comportamento humano, e tem contribuído muito para que organizações sejam mais eficientes, mais produtivas e seus colaboradores mais felizes, né? Você já vê pela cara do Maurício Lozada o impacto que ele chega aí, seja via online ou ao vivo, né? Ele que é de rádio, até o Djalma aqui, ó, o Djalma Silva também te conhece, mas foi um grande radialista também, não é isso, Irineu? É isso aí. Ele foi da Warner, da Universal, quando ele distribuía, ele era daqueles divulgadores de artista, ele visitava sempre a gente nas rádios, lembrou dele agora? É uma das maiores.
Lembrei, ele também me visitava quando eu era coordenador artístico na Rede American Sat. Grande Djalma, grande abraço a ele.
É isso aí. Ele tem uma frase maravilhosa, desde faz 200 anos que eu conheço o Djalma, ele dizia assim, ele chegava na rádio e falava assim, olha lá, no meu tempo de manchete é filme, anos 80, ele falou assim, e aí, só alegria? Só alegria virou até vinheta de uma rádio aí, mas eu tenho certeza que o direito autoral é do Djalma, porque ele sempre fez isso com essa simpatia que ele tem, aquele cara que chega no lugar e ilumina, né, o Djalma. Mas a frase dele, isso fica aqui, ó, Djalma, hoje é seu dia aqui, a frase dele, ao chegar em qualquer ambiente, e aí, só alegria? É isso, puxa, cara. É uma senha. Com aquele sorrisão bonito dele, era uma maravilha. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui o sorrisão bonito dele para quem tá vendo aí. Aí, ó. Eita, tá aí na caricatura. Mas... Bom, Maurício Lozada, obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua obra. Eu te acompanho há muito tempo também, desde o rádio. A gente nem sempre trabalhou tão junto quanto a gente gostaria. Mas quando eu tenho a chance de te arrastar, eu sei que você está com uma pauleira aí, com essa vida online, está bastante trabalhosa também. Você não está vivendo em avião, mas você não sai do ar, né?
É verdade, tem sido assim, Irineu. Eu que agradeço a oportunidade. agradeço a você, deixo um abraço especial a todos que estão nesse momento aí nos assistindo, que nos assistirão depois. Um abraço especial à Roberta, pessoa que admiro muito. E Irineu, muito obrigado pelo convite. Tenho um orgulho, uma honra de, não só, como eu já disse no início, ser seu fã, mas ser seu amigo também, né? Então, estamos aí. E a Patrícia diz, obrigado, Maurício, me trouxe de volta os ensinamentos adormecidos. E essa é uma verdade, né? A gente muitas vezes sabe, só precisa que alguém dê uma chacoalhadinha e lembre a gente, né, Patrícia? Então, muito obrigado. Irineu, uma grande honra estar aqui. Feliz dia novo a você, a todos.
Obrigado.
E conte comigo sempre. Espero voltar um dia aqui para ter papo contigo.
Volte sempre. Tá aí, Maurício Lourado, você encontra, dá um Google aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, você acha, Maurício, seus conteúdos. Vai lá. Obrigado aí. Valeu. Feliz dia novo. Até a próxima aí. E óbvio que não lê nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha no último portal de hoje. Deixa eu entrar aqui no portal da revista Piauí. Uma revista também que aprofunda mais nos seus artigos. Relato, pessoal, a cura do que não tem cura. Como meu neto, que tem uma doença rara, me fez entender a vida de outra maneira. Um relato, pessoal, para você ler na Piauí. Igualdade, jogando gasolina na fogueira da inflação. Questões de racismo estrutural, nossos erros de reconhecimento facial. Um caso isolado atrás do outro, preso por engano. Cientista de dados, mototaxista e motorista têm algo mais em comum. São negros. Questões raciais ainda, a única semelhança, cientista de dados negro, preso por engano no Rio, depois de reconhecimento por foto, narra os dias no cárcere e a dificuldade para ser solto. Essa é uma história dramática, né? Questões de política internacional, adeus de Merkel, a anti-Trump. Enquanto nos Estados Unidos e no Brasil, debate público virou briga de rua, política alemã mostrou com sua chanceler a assepsia de um seminário de pós-graduação, que também está longe do ideal. Questões de saúde. O mantra do negacionismo namastê, praticantes de um estilo de vida supostamente saudável, recorrem à desinformação e recusam a vacina. Pois é, o antivacina envolve gente que se diz moderninha também. Na crise climática, Congresso tira o corpo fora. Anais da denúncia, morte em segredo. O conhecido médico negacionista Anthony Wong morreu de Covid, mas isso foi escondido por 123 profissionais do Hospital da Prevent Senior, que está lá no centro também das questões da CPI da Covid. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta traz a última de hoje da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um grupo de 107 grandes empresas e 10 entidades setoriais apelou ao governo para que o Brasil busque o protagonismo nas negociações climáticas internacionais para se alcançar uma economia de baixo carbono. O Brasil deve mostrar a sua centralidade nesse diálogo, sob pena do enorme prejuízo ao setor produtivo e à sociedade brasileira, afirmam as empresas numa carta aberta que foi divulgada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e será levada à próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, que ocorre em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro. Negociações vão ocorrer durante a COP26, na qual deverá ser regulamentado o artigo 6º do Acordo de Paris, que trata do bilionário mercado global de carbono. O mercado de carbono é um mecanismo que permite a venda de créditos por países que limitam as emissões para nações com maiores dificuldades de cumprir as metas de redução. Um mercado regulado teria um potencial bilionário para o setor produtivo brasileiro.
Então tá, hein? Estamos chegando aqui aos momentos finais do papo de hoje, papo nutritivo, sempre com quem tem o que dizer de bom. Que alegria ter hoje aqui o Maurício Lousada, sempre animado, sempre disposto, sempre com uma palavra boa. É o que ele faz em empresas por todo o Brasil também, com sua mensagem, com seu conhecimento. Quero agradecer aí você que apareceu ao vivo durante essa gravação, durante essa apresentação ao vivo em programas de rádio, agradecer às rádios e podcast depois. Que a divina ordem tome conta de sua vida e de sua equipe, Irineu, diz a Vera Lúcia. Djalma Silva, já falei bastante dele hoje aqui. Vera Lúcia, valeu aí. Fátima Luz, Irene Ercolino, direto de Santa Catarina. Amo o seu programa, sucesso sempre. Carlos Alberto Machado, valeu. Jorge Fukuda, direto de Embu das Artes, também outra vez aqui o Flávio Silva. Thelma Cunha Barbosa também, sempre na janelinha, que maravilha. Vera Lúcia, que bom, bom dia. Roger Schroeder, Nair Cardoso, Eduardo Chimada, Rosângela Jäger, Rubens Lopes, Rô Ramos, Célia Arruda, muito legal ter você aqui, Denise Fornazier, Bregiato G. Vamos nessa, quero agradecer, até nem falei pro Maurício, ele que é um cara da audiência, a gente hoje que tem a nossa rádio em todas as plataformas, a gente agradece muito, tem mais de 200 mil downloads. Downloads é o seguinte, a pessoa baixa e salva programas com os conteúdos das conversas que a gente teve desde que a gente iniciou essa série de programa em todos os lugares é a nossa rádio. Sem contar as pessoas que não fazem downloads, mas ouvem. Então, tudo que aparece aí, esse númerozinho que aparece no Facebook, no Instagram, não representa a audiência hoje não é da hora, a audiência agora é de sempre. Então, as pessoas vão lá ouvir a entrevista do Maurício Lozada, porque alguém falou do Maurício, o pessoal ouve o Lozada, depois já ouve outro, depois descobre a gente, fica ouvindo sempre um papo nutritivo, e é isso que eu peço a você, fortaleça a nossa onda, seja um agente da Rede Positiva, compartilhe, marque os amigos, vamos fazer essa audiência do bem aqui, de pessoas que acordam para trabalhar e para fazer a diferença, acessa lá os nossos canais, Irineu Toledo no YouTube, todos os canais e compartilha mesmo. O nosso patrocinador é a sua audiência, tá? É você que faz a gente continuar e é você que contagia a gente. Como disse o Maurício aqui, sem você não existe Feliz Dia Novo. É você que faz a diferença, é você que dá sentido para a gente acordar de madrugada todos os dias e tá aqui no papo, trocando ideias, como a gente sempre fez em todos os canais de mídia por onde passamos. Muito obrigado por ter você aqui. Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Dá o seu tchauzinho aí, Roberto, e até amanhã, 7:30 da manhã, com mais um Papo Nutritivo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E valeu mais uma vez a sua presença aqui no Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Não se esqueça de curtir nosso canal no YouTube, Irineu Toledo Rádio Positiva, e em todas as plataformas de podcast, Feliz Dia Novo. Acesse nossos endereços digitais em felizdianovo.com.br. Amanhã estamos de volta às 7:30 da manhã, horário de Brasília. Esperamos você aqui. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br